chega com uma escola dominical, às vezes você chega com a sua mente pensativa em alguma coisa, ou você não acordou daquela forma que você gostaria de acordar, mas é um momento que você pode chegar para Deus, é um momento de cultuar a Deus, né? Então nós temos uma semana, eu acho que todos nós somos assim, né? Por mais que tenhamos funções diferentes e moramos em lugares diferentes, a nossa semana é um pouco agitada, né? Então são trabalhos, coisas a fazeres do dia a dia, e quando, domingo é um dia diferente, você dá uma parada e é o nosso dia de descanso, né? Mesmo tendo que fazer algumas coisas hoje, é um dia que você sai daquela rotina que você tem e você para fazer coisas diferentes. Por exemplo, nós paramos agora para assistir, né? Uma escola dominical e um tempo de você exaltar o nome de Deus. É muito interessante você reparar naquilo que você está cantando, né? Foram músicas muito bacanas, né? Muito interessante, que se você prestar atenção e viver aquilo que foi falado ali, rapaz, é coisas grandes demais, né? Se você prestar atenção, e se eu fizesse um apelo relacionado àquilo que foi cantado aqui, rapaz, já era o suficiente para você chegar aqui na frente, né? Então, quando fala de humilhação, fala que se você se humilhar, né, e clamar por Deus e buscar a Deus, ele fala que ele vai se apresentar para você, ele vai te responder o seu clamor. Então, humilhar, meu amigo, sabe o que é se humilhar? Sabe o que é você se colocar na presença de Deus? Sabe o que é se entregar totalmente para Deus? Né, sem reservas, sem restrições, disposto a fazer tudo aquilo que Deus quer. Então foram músicas fantásticas, né? Espero que você tenha aproveitado esse momento de louvor, não esperando o momento da palavra, ou não esperando que só o momento do louvor e da palavra passe para que você venha fazer outras coisas, né? Jogar bola, esperar o momento da comida, trocar ideia, né? Sei lá o que cada um almeja depois daqui, o planejamento de cada um, mas é um momento. Então, é um momento que você pode, e que nós podemos aproveitar e aproveitar muito esse momento do louvor e o momento da palavra. Então, presta atenção naquilo que você canta. Não canta só por cantar, porque se você não acredita, você não canta. Melhor você não cantar, porque são músicas que te desafiam, elas mexem com você, né? Então, são músicas que te levam a acreditar, são músicas que pedem de você alguma coisa. Então, se você prestar atenção, meu amigo, é um momento fantástico, né? É um momento do louvor. Por mais que às vezes nós não gostamos, por mais que às vezes nós estejamos aéreo, eu vou dizer, foca naquilo que você está cantando. E às vezes até letra mesmo que você não concorda, que você não acha que é daquela forma, então para que você canta? Se eu não concordo com um ponto da música, eu já falo assim, rapaz, Deus, eu não penso dessa forma não, eu não concordo com isso aí não, então eu não vou nem cantar isso aí. Então eu não canto por cantar. Cantar por cantar, a gente bota um ritmo aí e vão todo mundo se agitar, né? Não, você tem que cantar porque você acredita naquilo ali. É o momento que você está exaltando e glorificando a Deus em forma de cântico, né? Porque o que realmente exalta o nome de Deus, o que exalta a pessoa de Deus é o seu coração, né? Não são palavras, não são coisas cantadas. A forma de cantar é você estar expressando o que pode estar dentro do seu coração, se realmente está. Então é importante que cada momento do culto você aproveite o máximo que você pode, né? E você já vem se preparando, né? Então, um dia atípico, um dia diferente, rapaz, é o nosso domingo, né? Um dia muito diferente, é gostoso, né? Então, você chegou, né? Fala que mais vale um dia na sua presença, ó Deus, do que mil longe. Então, um dia na presença de Deus, um dia só. Então, se você prestou atenção, você falou que vale muito. Vale muito, então você tem que prestar atenção, porque de repente você falou que um dia é muito mais importante. Será que realmente é importante? Né? Eu vou falar um negócio para você, só se for inconsciente. Conscientemente, eu não quero passar nem um segundo, nem um minuto longe da presença de Deus. Sabe por que que é? Eu não sei o que me espera após um segundo, eu não sei o que me espera após um minuto. Então eu sempre tenho que estar pronto para o segundo que está por vir, para o minuto que está por vir. Então eu não posso ter nada que me condene, porque eu não sei se eu vou viver mais um segundo, eu não sei se eu vou viver mais um minuto, eu não sei se eu vou viver mais uma hora, eu não sei se eu vou viver mais um dia. Eu não tenho uma promessa, né, que me garante isso. Se ele falou, eu não entendi. Então, cada momento que você anda com Deus é importante, porque esse tempo ele irá passar. Esse tempo passa, mano. Isso aqui é ligeiro. É uma das formas de você medir o tempo, quando você lê o Velho Testamento, analisa quando fala da vida dos reis. Daqui a pouco fala que o rei reinou durante 30 anos. Um rei reinou durante 40 anos. Outro reinou durante 6 anos, 3 anos. Aí você fala para esse rapaz, o rei reinou tudo isso? 30, 40 anos? E daqui a pouco você pega, aí chega o fim da vida dele. Quando você lê, parece que passou num estalar de dedo. Não. Muitos deles viveram mais do que você e mais do que eu. E já se passou. A vida passa muito rápida para nós perdermos um segundo, um minuto, uma hora, um dia. Não vale a pena viver longe de Deus, né? Mas um só dia na presença de Deus vale mais que mil. É importante quando você canta, você analisa aquilo que você está cantando. Vamos abrir em 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 9. Não faz parte da mensagem. Estou lendo um livro agora, é A Isca de Satanás. Esqueci o nome do autor, mas é um livro interessante, né? Me presentearam com esse livro e eu ouvi falar muito bem do livro. Tem pessoas que estão lendo o livro e estão comentando o livro. Não aqui dentro, né? Mas esse livro eu acho que vai chegar aí para vocês adquirirem o livro. Mas é interessante, né? Então, a ideia do livro, ele fala sobre ofensa. Ele vem desenvolvendo sobre ofensa, né? Interessante quando ele começa a desenvolver esse assunto e começa a tratar sobre ofensa, né? Como que Satanás tem usado essa coisa de ofensa, né? Porque muitas vezes você é ofendido e você está certo, mas você foi ofendido. Então, como que você reage às ofensas que você sofreu e tem sofrido e irá sofrer na sua vida? E geralmente você começa a se justificar, a achar que você tem razão. E uma das iscas que Satanás tem usado é essa. Ele vai desenvolvendo o que é ofensa, né? Como tratar com a ofensa e várias outras coisas ali. Então, estou apenas no início do livro, no decorrer do livro que eu estiver lendo, eu vou compartilhar com vocês. Mas isso é interessante. Rapaz, se eu não ler mais nada do livro, eu já entendi. Mais uma vez. Independente de onde que vem, não interessa se eu estou certo, e se eu estou certo, e se eu estou certo. O amor, ele é incondicional. O amor que Deus pede de mim, o amor que Deus pede de você, é incondicional. Não há condição para você amar. Você deve amar. Independente do que veio contra você, independente do que fizeram contra você, é esse amor que Deus nos ama e é esse amor que Deus espera de você. É incondicional, não há condição. Não interessa a ofensa que você sofreu e que você irá sofrer. Nós não temos o direito de reagir em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, achando que nós podemos porque nós temos o direito. Não interessa a ofensa. Não interessa. Se fosse assim, a pessoa mais ofendida que existiu e nunca vai existir outro foi Jesus Cristo. Altamente ofendido. Nunca pecou. E foi tão ofendido que foi parar numa cruz. Não interessa, não interessa. Novo nascimento é morte e ressurgir novidade de vida. E quando você morre, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Rapaz, o morto não sofre ofensa. O dia que você estiver perto de um caixão, você estiver no enterro, fala uma palavra como se fosse ofender aquele morto e se prepara porque ele vai vir para lutar com você. Vai ser assim? Hã? Então a Bíblia, quando fala sobre novo nascimento, quando fala sobre mudança de vida, fala sobre você morrer para você mesmo e viver em novidade de vida. Morrer com Cristo e ressurgir em novidade de vida. Pai, não existe, não existe, não existe. Por mais que seja pesado, por mais que te afeta, eu poderia contar um monte de ilustrações pessoais de ofensa que eu já sofri. E eu sou novo. Eu me considero novo na idade e me considero novo na fé. Rapaz, não interessa. Não interessa. Se eu quero andar com Deus, se você quer andar com Deus, você tem que suportar todas as coisas. Deus não vai permitir, meu amigo, que uma coisa seja além daquilo que você pode suportar. Não tem como. Porque se Deus fosse permitir, você estava ferrado e eu também. Se Deus soltasse Satanás do jeito que ele gostaria de te jantar, você não aguenta, nem eu. Mas ele sabe o limite para você e para mim. Ele sabe que nós podemos suportar todas as coisas. E Paulo disse o quê? Em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. E quando você lê 1ª e 2ª Coríntios, as cartas de Paulo, as epístolas, está lá as coisas que ele passou. E talvez juntando tudo que nós já passamos, não se compara que um homem só passou. Então, se um homem só passou, por que nós não podemos suportar? Tem um personagem na Bíblia que ele não é crente. Só se ele se converteu quando ele estava no fundo do mar. Mas ele suportou as 10 pragas a ponto de depois ir em cima do povo de Deus e morrer, provavelmente afogado com toda aquela pressão do mar. E eu vou te falar, ele não tinha o Espírito de Deus, Faraó. Homem valente, né? Homem forte, homem corajoso e peitudo. Porque ele enfrentou Deus. Lógico que Deus não quis detonar logo com ele, que Deus tinha um plano, né? Mas não foi com o Espírito de Deus, foi na carne. Será que nós não podemos suportar um pouco com o Espírito de Deus? Ou nós somos menos do que ele na carne? Ele não tinha o Espírito de Deus. E uma praguinha daquela já ia fazer a gente ceder rapidinho, né? Mas ele aguentou. Pai, não interessa o que acontece. Difícil para mim, difícil para você, difícil para todos nós. Mas é possível nós suportarmos. Porque, meu amigo, isso um dia vai passar. Seja o tamanho da ofensa que for. E a nossa vida não é só de ofensa. A nossa vida tem momentos que nós podemos ofender, a nossa vida tem momentos de alegria, momentos de tristeza, vários tipos de coisa. É possível você aguentar as ondas, é possível você suportar, é possível você levar até o fim. E eu vou falar, essa onda de que não aguenta, de que não dá para suportar, isso é mentira. É possível nós suportarmos todas as coisas que Deus deixa chegar até nós. Não são agradáveis, mas é possível suportar. Eu falo com você, duvido, né? Se nós enfrentamos mais do que esse personagem que eu vou falar com vocês aqui agora. E 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 19. E mais uma coisinha só antes de, além dessa coisa de ofensa que eu quero falar para vocês. Eu pensei em falar, mas eu vou deixar para outra vez pregar sobre isso. Mais uma de incontáveis vezes, o segredo para você se manter firme, o segredo para você desenvolver a sua vida, o segredo para você prosperar, o segredo para você suportar, o segredo para você conhecer Deus, é lendo a Bíblia, hein? Ler a Bíblia é a coisa mais importante. Depois é a oração. Tem que ler a Bíblia. Não é ler para cumprir quem está dentro do seminário, seu momento devocional. Cumprir momento devocional, você só está cumprindo. Você só está batendo seu cartãozinho. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Você vai ler a palavra de Deus com atenção e você vai anotar as coisas que você está aprendendo e você vai colocar isso na prática. Há várias coisas lá. Qualquer livro que você está lendo e que você vai vir ler, vai ler ainda, vai ter grandes revelações. Não existe profeta melhor do que a palavra, meu amigo. Não sou contra a profecia, né? Se vem de Deus, aceito. Mas não existe nada melhor do que você diretamente conversando com Deus, ouvindo Deus. Não existe. Então, muito importante você ler a Bíblia. Por quê? Rapaz, aqui tá a direção para a sua vida. Aqui está a coisa que vai te guiar. Aqui está onde você vai aprender a palavra de Deus. Aqui está onde você vai se alicerçar. Aqui está o seu sucesso. Aqui está a sua esperança. Aqui está a sua força. Aqui está a sua energia. Aqui está o seu farol. Aqui está a coisa que vai iluminar o seu caminho. Tudo está aqui na palavra de Deus. Aqui está onde você vai ser bem sucedido nos seus relacionamentos. Aqui vai ser onde você vai estar, você vai fazer os seus filhos serem bem sucedidos, o seu casamento ser bem sucedido. Quando você lê, você aplica, porque não é só ler. Lê, meu amigo, tem gente que conhece a Bíblia que não é crente melhor do que nós. Mas na prática, e conhecer o Deus da palavra, o descrente não conhece, mas nós conhecemos. Então é importante você ler a Bíblia com atenção. Não é cumprir tabela, não é fazer para livro de consciência, é para você ler e querer. Eu não sei como que você vai quando você ler a Bíblia, mas você tem que ir com gosto, falar: Deus, fala comigo, se revela para mim, eu quero o Senhor, eu amo o Senhor. E não tem como esconder de Deus se você realmente o ama. Quando você fala que ama para Deus, você está descortinando seu coração e está falando a realidade e a verdade. Deus não se comove com palavras. Deixa eu te falar, Deus não se comove com palavras. Se Deus se comovesse com palavras, nós teríamos uma aula só para nos ensinar como ser hipócritas com mais eficiência. Então Deus não se comove com palavras, meu amigo. Deus se comove com o seu coração, com o que sai de dentro de você. Porque se Deus se comovesse com palavra, ai de nós que temos um português fraco. Então Deus não se comove com isso. Deus se comove com aquilo que sai de dentro de você. Se realmente é verdadeiro, se realmente é real. Então, importante esse tempo que você gasta com Deus, que você lê a Bíblia, que você dá uma atenção todo dia. Você tem que ler todo dia, anotando, pensando, aplicando a palavra de Deus, tirando assuntos para a sua vida dia a dia. Não existe nada melhor. Sabe o que é? Se tem uma coisa que não pode, você pode faltar até na oração, cara. Eu não acho que você deve faltar, não. Não estou te aconselhando. Mas entre a oração e a leitura, meu amigo, leitura é muito melhor. Leitura é Deus falando com você. E oração é você falando com Deus. Quem sabe mais? Você ou Deus? Quem entende melhor as coisas? Você ou Deus? Deus quer falar com você. É importante você ler muito a Bíblia. Não é para estudar e saber só com a finalidade de estudo. Finalidade de estudo não vale nada, meu amigo, se você não tiver o espírito certo de estudar com o intuito de aplicação. Porque só saber é condenação. Mas saber com a intenção de querer fazer, com a intenção de querer aplicar as coisas, é muito diferente. Porque você vai saber, você vai se tornar uma pessoa muito mais eficiente, muito mais inteligente, muito melhor academicamente, mas com a intenção correta. Senhor, estou estudando, eu quero aprender para poder viver antes dos outros, meu amigo. É você. Não adianta. Primeiro ela se aplica na sua vida e depois você instrui a outros, porque não tem como. Né? Então a Bíblia fala sobre o quê? Sobre os talentos, os dons que a igreja tem para o aperfeiçoamento dos santos. Então você tem que estar bem. Você tem que buscar Deus. Automaticamente você vai orar e vai orar muito, né? Mas mais importante é Deus falando com você, é você conhecendo Deus, desenvolvimento de relacionamento. Então, isso não para, a nossa vida continua, nós vamos viver bastante tempo, espero, olhando para todos aqui, que vocês vão viver bastante tempo ainda. Então, todo dia, cara, é uma peleia, é uma luta, lendo a Bíblia, pensando como que isso vai valer para você, automaticamente você vai aplicando. Importante demais você ler a Bíblia, com atenção, né? Nós não podemos viver de alimento que já passou, nós devemos nos alimentar todo dia. Claro que o que você já se alimentou é válido, né? Porque você aprendeu, está aí. Importante você ler todo dia. Vai lendo, vai aplicando, vai lendo, vai aplicando, vai lendo, vai aplicando. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Dever dos reis e do sacerdote, meditar. E nós somos reis e sacerdotes. Dever nosso, meditar todo dia na palavra de Deus. Todo dia. Jamais, meu amigo, você vai ser enganado se você for concentrado na palavra de Deus. Jamais. Concentradíssimo, né? E outra coisa, energia, força de Deus para você não errar. Quando eu falo errar, meu amigo, eu estou falando de pecado. Não estou falando de errar numa receita de bolo. Estou falando de errar o alvo, Deus. Se você está buscando Deus, isso vai te fortalecer. Você vai se deparar com situações, eu falo com você, prova vem. As provas vêm para ver onde você está. E as provas muitas vezes evidenciam algo que está por dentro de você. E muitas vezes o que está por dentro de você é pecado. E quando vê um negócio, você cede para aquilo. Por quê? Porque você está mal, você não está bem, tem algum problema dentro de você e Deus quer tratar. Só que às vezes nós vamos andando, 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 andando e achando que tudo está tranquilo, não tem guerra, está tudo numa boa, né? não tem mar agitado, não tem ventania, então está tudo bom, tudo tranquilo, mas quando vem a prova, ele vai evidenciar o que está dentro de você. Se você não estiver bem, mas se você estiver bem, se você estiver com o seu caráter forjado, se você estiver alimentado, se você estiver aplicando aquilo que Deus tem instruído a você, duvido se você vai dar mole. Porque você está vivendo. Você está aplicando. Não tem como. Você não vai por qualquer vento de doutrina, você não vai por qualquer isca de Satanás, você não vai, cara, porque você está consciente, né? Você está atento. E outra coisa, quando você vive, o Espírito está muito aceso dentro de você. Ele vai te falar. Ele vai falar, ó, cuidado. Há perigo aí, meu amigo. Está logo na esquina. Como diz lá nosso irmão Tales, né? Todo dia o pecado vem. Todo dia ele vem. Todo dia ele vem de alguma forma. E bate a sua porta. Se você estiver bem, não tem como ele chegar e entrar para dentro, né? Penetrar em você. Só você está bem. Tem que viver todo dia, sem cessar, né? Invencível. Fazer igual aquele filme lá do Invencível, né? Até o fim, meu amigo. Tem que ser assim. Mas vamos lá, vamos ler esse texto aqui, vamos aplicando aí. A partir do versículo 19 diz assim, ó: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar todos os modos, ganhar por todos os modos. Desculpa. Com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Com o fim de me tornar cooperador com Ele. Não sabeis vós que o que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corri de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o assunto que eu quero desenvolver com vocês aqui é atitudes de uma pessoa convicta. Bastante atenção nisso aqui, ó. Que não seja simplesmente um assunto que eu estou falando para vocês, mas que você pensa nesse assunto que eu vou desenvolver com vocês. Atitudes de uma pessoa convicta. Se eu fosse perguntar aqui, começando pelo meu xará, Marcos? Começando pelo meu xará e rodando e voltando aqui no William. Se eu perguntasse um por um, mas não vou fazer isso, você é uma pessoa convicta na causa, no evangelho? Então não precisa responder para mim, você tem que responder dentro de você. Quando você olha para Paulo, uma pessoa muito convicta, não só Paulo, quando você olha para vários, centenas de personagens na Bíblia, você vai ver pessoas muito convictas. E quando você olha para esse personagem, que personagem interessante, né? Aqui no contexto aqui, ele está falando sobre direitos de um apóstolo. E ele não se vale daquilo que era dele por direito, e ele fala as coisas que ele fez em prol do evangelho. Deixa eu falar um negócio com você. Quando você analisa esse texto, quando você pega lá na frente, quando você analisa 2 Coríntios, capítulo 9, né? Você vai pegando, capítulo 11, desculpa, você vai pegando ali, fala de coisas que ele passou, e coisas muito difíceis. Coisas que provavelmente mexeram muito com as suas emoções, muito sofrimento, né? Muito tempo de tempestade, traição, prisão, fome, várias coisas ele passou. Mas quando você olha tudo aquilo que Paulo escreveu, você vai observar muitas coisas de uma pessoa que tinha muita convicção naquilo que estava fazendo. Deixa eu te falar, você que é primeiro ano, você que faz parte dessa igreja, você que de repente nos visita, você que é segundo ano, você que é terceiro ano, você que é estagiário, você que já é obreiro, a sua convicção vai te levar até o último dia da sua vida com Deus? Eu não estou falando só do término para quem está estudando o curso, não. Eu estou falando muito além disso. Porque você tem que ser uma pessoa muito convicta. Não de cursar o curso que você está cursando, mas muito convicto da vida que Deus tem para você. Muito convicto de que o evangelho é a verdade de Deus. De que o evangelho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se você tiver convicto, não interessa a tempestade que vem. Não interessa o momento que está por vir. Não interessa a abundância, não interessa a escassez. Quando você está convicto, você vai passar pelas batalhas. Esse filme que eu falei com vocês, Invencível, é interessante. Quem tiver a oportunidade de ver. É um filme que... eu não sou muito a favor que você fique agarrado durante muito tempo vendo o filme, mas esse vale a pena você ver, né? Conta a história de um rapaz, esqueci o nome dele agora, mas sobre a convicção que ele tinha, muito forte, cara, e ele sofre muito para chegar até onde ele chegou. E no final do filme tudo dá a entender que ele era crente. Mas não é um filme evangélico. Se é, pelo menos não pareceu. Mas é interessante. Hã? Você pega, senão você baixa na internet aí, você vê. É um filme um pouquinho longo, né? Eu acho que 2 horas de filme, não sei. 1h30, 2 horas. Mas vale a pena, eu vi em 2 períodos, né? E você fala assim, mas vai passar muito sofrimento, eu não quero ver não. Mas é um sofrimento interessante para você ver. De que ele está convicto. Agora, mais uma vez eu quero te perguntar, uma pergunta feita para você, uma pergunta feita para mim, uma pergunta feita para nós. Até onde vai a sua convicção? Eu não sei se você prestou atenção, mas quando você cantou, se eu me humilhar, você sabe o que é humilhação, meu amigo? Humilhação é rendição sem condição. Humilhação é rendição sem condição. Você vai se render para Deus e só vai fazer bem assim, ó. Diga. Estou aqui, pronto para fazer o que o Senhor quiser. Há muitas coisas que eu não gosto, mas eu faço. Eu não sou o único. Provavelmente há muitas coisas que você também não gosta, mas você faz. Agora, há muitas coisas que vai aparecer para nós que nós não vamos gostar, mas nós devemos fazer. Por quê, pastor? Porque se você está convicto, você vai fazer todas as coisas que Deus pede para você. Se eu fizesse um apelo aqui agora e falasse bem assim, quem está disposto a fazer qualquer coisa para Deus? Quem teria coragem de ficar sentado? Você tinha que ter mais coragem para ficar sentado aí do que mentir e vir aqui na frente. Então, uma pessoa convicta, meu amigo, ele ia vir aqui na frente não porque para dizer que eu estou disposto para mostrar para qualquer um que você queira mostrar, porque Deus sabe que está dentro do seu coração, mas uma pessoa convicta ia vir sendo eu estou disposto. Eu vou falar uma coisa para você, Deus não pede nada que você não consiga. Deus não pede nada para mim e para você que nós, meu amigo, não conseguimos fazer. Tudo que Deus pede para você é o que você pode fazer. Então, quando você olha um personagem como esse, que não é o único, né, na palavra de Deus, mas é uma pessoa muito convicta. E quais são as atitudes de uma pessoa convicta, né? Quando você... Você pode, dentro desse texto, há várias coisas que você pode tirar daqui, né? E se eu fosse perguntar um por um, fala assim, o que, que você acha que uma pessoa que é convicta que o evangelho é a verdade, é o caminho, a verdade ou a vida, ela faz? Se eu começasse aqui para o Marcos e fosse perguntando, provavelmente haveria muitas coisas diferentes. Fala assim, uma pessoa convicta, ela age dessa forma. Uma pessoa convicta faz isso. Uma pessoa convicta faz aquilo. Então, quando você olha para esse texto, o que uma pessoa convicta ela pode fazer tirando daqui? Uma das coisas que que Paulo fala aqui, logo no versículo 23, ele fala bem assim, ó, tudo faço por causa do evangelho. Então, está convicto? Ele estava convicto. Então ele fala bem assim, ó, tudo faço por causa do evangelho. Sabe o que é? Tudo. Ele falou que fazia. Tudo é totalidade. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu não acho que Deus, ele quis só mostrar o que Paulo fez. Eu entendo que Deus deixou isso aqui escrito para que momentos como esse nós fôssemos desafiados a ter esse mesmo espírito, essa mesma convicção para fazer tudo o que Deus quiser em prol do evangelho. Tudo faço por causa do evangelho. E quando você vai lendo, daqui a pouco eu vou ler algumas porções da Bíblia para nós entendermos o que é tudo. Ele fala que ele fez tudo, cara. Tudo faz por causa do evangelho. Deixa eu te falar, você está convicto em fazer tudo? Você tem coragem de negar qualquer coisa que Deus te pedir? Você tem coragem de ir a qualquer lugar que Deus te pedir? Deixa eu te falar, Deus não vai pedir para você negar alguma coisa. Deus não vai te pedir para ir a algum lugar se Ele vê que você ainda não pode responder a isso. Mas todas as coisas que Deus te pedir, é porque você pode responder aquilo que Ele vai te pedir, rapaz. Se o nosso Pai que é terreno, quando a gente pede alguma coisa que... Ele fala que o nosso Pai é terreno que não, que é mal. Quando nós pedimos, ele nos dá, quanto mais o nosso Pai Celeste. Você acha que Deus é cruel em pedir alguma coisa que você não pode fazer? Tudo que Deus tem te pedido, até hoje é porque Ele sabe que você tem condição. Se você não cedeu para Ele, É porque você ainda não se convenceu de que Deus é o seu Deus, de que Deus é o Senhor, de que Deus é o comandante da sua vida, de que Deus é a primazia, de que Deus é o seu rei, de que Deus ele quer ser o seu Deus, o único. Não uma proposta de emprego, não um objeto, não uma pessoa, não o seu marido, não a sua esposa, não o seu namorado, não a sua noiva, não há nada. Deus ele quer o único lugar, ele quer estar nesse único lugar da sua vida, o seu coração, o centro. Ele quer esse lugar e ele não divide com ninguém. Presta atenção, esse lugar Deus não divide com ninguém. Ou é ele ou é nada. Se nós não aborrecermos pai, mãe, filhos, filhas, esposa, esposo, se nós não aborrecermos a nossa própria vida, se nós não negarmos a nós mesmos, nós não somos discípulos de Cristo. Lucas 14. É duro o discurso, meu amigo, mas é Bíblia. Tem que negar, uma pessoa convicta, ele faz, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo entendeu a mensagem, ele falou, rapaz, eu sou cooperador, eu faço qualquer coisa, e eu não vou reler aqui, ele fala o que ele fez, de fraco, do sem lei, sabe, ele não quebrou o princípio, ele sabia se adequar a cada situação para poder ganhar aquela pessoa. Um parênteses, para eu não esquecer, você foi chamado para fazer discípulo, meu amigo. Nós não somos chamados para fazer seminário, nós não somos chamados para construir templo, nós não somos chamados para abrir orfanato, nós somos chamados para fazer discípulo. Essas coisas são ferramentas. Nós precisamos congregar no lugar, nós precisamos ter escola para preparar os profetas. Nós precisamos de orfanato para poder cuidar das crianças. Nós precisamos de casa de recuperação. Mas o chamado é para nós fazermos discípulo. E discípulo não se faz no templo. Discípulo se faz com testemunho de vida. Eu não vou entrar nos detalhes. Nós somos chamados, ide, portanto, fazer discípulo. Ele não mandou fazer outra coisa, é para você fazer discípulo. Isso é só um parênteses. De repente Deus está te dando recado, né? Nós somos chamados para fazer discípulo. Nós somos chamados para fazer discípulos. Pessoas, ganhar essas pessoas para Cristo e fazer delas discípulos do Senhor. Pessoas que vão andar com Deus. Pode fechar o parênteses. Então, uma pessoa convicta, ela faz tudo por causa do Evangelho. Então, qual o limite desse tudo? Então Paulo fez tudo o que ele pôde fazer. Então tudo é totalidade, tudo o que é possível para você. Porque quando você fala de tudo, talvez o tudo para mim é diferente do tudo para ele. Porque talvez ele tenha muito mais condição de fazer certas coisas do que eu. Então se eu estou disposto a fazer tudo, mas pelo menos Deus já entendeu que eu estou disposto a fazer tudo. Então tudo o que Deus sabe que eu posso fazer, é esse tudo que ele vai querer de mim. É toda a sua vida. Da planta do seu pé ao último fio de cabelo que você tem. Ou seja, tudo que está por dentro de você, toda a sua capacidade, toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento tem que ser voltado para Deus. Tudo é de Deus. Tudo faço por causa do Evangelho. Convicto demais. E quando você lê a Bíblia, você vai entender. Pô, ele fez tudo que ele pode. Tudo, cara. Tudo que estava na sua mão, tudo que Deus pediu para ele, ele poderia ter uma vida tranquila, já parou um pouquinho para pensar? Sem muito sofrimento aqui na terra. Ele poderia ter cedido, era uma pessoa importante. Mas quando você pega, você vai entendendo a sua conversão, você vai prestando atenção na vida dele, você começa a se deparar com um monte de coisas que Paulo passou. Abra aí em 2 Coríntios 11, só para a gente entender um pouquinho do que ele estava disposto a passar. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 16. Então, uma pessoa convicta, ela está disposta a fazer tudo aquilo que ela pode fazer para Deus. Quando você pega aqui, a partir do versículo 16, ele diz assim, ó, outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriem, segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo-vos sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalta, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas aquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, 1 quarentena de açoite, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia, passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, quem enfraquece que também eu não me enfraqueça, quem se escandalize que eu não me inflame, se tem de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eterno, bendito, sabe que não minto. Aí não vou ler. Deixa eu falar um negócio com você. Além de tudo que ele passou, ele era muito preocupado com as pessoas, com a igreja. Deixa eu te falar com você. Quando você vê uma parte do corpo que não anda como deveria andar, como que você se comporta? Presta atenção nisso aqui, ó. Quando você vê uma parte do corpo que não anda como deveria andar, aquela parte está com defeito, está com a enfermidade, está doente, vacilou de alguma forma, sei lá o que aconteceu com ela, como que você se comporta? Ele fala, além de tudo que eu passei, ainda eu tenho essa coisa em mim, a preocupação, altamente preocupado com as pessoas. Deixa eu te falar um negócio com você, você acha que essa pessoa estava convicta do que ele estava fazendo? O cara apanhou, o cara foi preso, o cara foi apedrejado, o cara foi traído, o cara foi abandonado. E mesmo assim, ele sentia por eles muita convicção. Tudo faz por causa do Evangelho. Por que que há tanta dificuldade em fazer alguma coisa que Deus quer de você, alguma coisa que Deus quer de mim, alguma coisa que Deus quer de nós? Será que nós estamos tão convictos assim? Será que nós não podemos nem resistir ao pecado? Ele está falando de coisas que ele fez. E algumas coisas que eu acabei de ler que ele suportou. Agora, e se ele narra para vocês os seus momentos de tentação? Se ele narra para nós os momentos em que o pecado bateu a sua porta e ele disse não. Muito convicto, rapaz. do papel que ele tinha, muito convicto. E você acha que Deus quer menos de mim, menos de você? Aonde você está, na capacidade que você tem, no conhecimento que você tem, Deus quer tudo aí. Onde você se encontra, com a força que você tem, com o entendimento que você tem, com as coisas que você sabe, Deus quer tudo. Tudo. Ele quer que você tenha essa mesma disposição, quer que eu tenha essa mesma disposição de fazer qualquer coisa pelo Evangelho. Deixa eu te falar, ser crente é viver totalmente para Deus. No céu não vai entrar ninguém que não seja crente. Quando eu falo crente, não é denominação, não é o seu nome escrito no hall de membro da igreja. Quando eu falo de crente, é uma pessoa que nasceu de novo. No céu não entra descrente. No céu não entra uma pessoa que não é convicta de que o Evangelho é a única opção de vida. Não existe outro. Só entra pessoas altamente dedicadas para Deus, que viveram para Deus. Totalmente convicta em viver para Deus. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10 ao versículo 14. Não vou ler, vou narrar, só estou te dando a referência. Ele fala que tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala que ele aprendeu a viver em momentos de muita abundância, em momentos de muita escassez. Então, momentos de fartura, em momentos que não há nada. Eu já passei momentos que eu não tinha aquilo que eu gostaria de comer, mas fome eu nunca passei. Graças a Deus. Mas ele fala que ele passou um momento de escassez, momento de abundância. Então havia momentos que tinha tudo, mas havia momentos que não tinha nada. Então havia momentos que não tinha nem pessoas. Quando você pega aquela mensagem do Hernani que ele fala sobre a vida de Paulo, quem não ouviu, ouça essa mensagem, que é uma mensagem fantástica. Ele narra a vida de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo faço por causa do Evangelho. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Então, se você está aqui nessa manhã, se você estuda nessa escola, sabe o que é? Você está sendo treinado para dar tudo para Deus, opa. Você está sendo treinado para fazer todas as coisas para Deus. E um treino do obreiro, meu amigo, é em qualquer lugar, onde Deus te coloca, o que Deus pede de você. Ontem estava Ricardo e sua equipe aqui atrás, limpando a fossa, né? Eu cheguei lá e na hora eu comecei a conversar com o Marquinhos também, falei assim, rapaz, meu pai fazia tudo isso aí. E não era igual estar aquela fossa ali, não. Aquela fossa ali está tranquilo. Mas eu já vi meu pai, e nem crente era. Não que eles não fizeram, maior disposição, mas eu lembrei dele, aquela fossa em frente à minha casa, cheia daqui de fezes, cheia de barata, ele não estava nem aí, meu amigo. Tivesse que meter a vasilha, meter a mão, várias vezes. Mas por que você está falando isso? Um bom obreiro, ele está disposto a fazer qualquer coisa, não tem medição. Escolher, meu amigo, no reino não é correto. O que se apresentar é o que nós devemos fazer. Nós não sabemos o que está por vir. De repente, um dia você vai estar no evangelismo, o cara está limpando uma fossa. E você vai ganhar ele porque daquela fossa que você ajudou ele a limpar. Tudo faz por causa do evangelho. Se você chegasse para Paulo e falasse bem assim, Paulo, limpar a fossa ou ir para a prisão? Quantas fossas tem? Vamos limpar. Muito melhor, né? Ser traído ou limpar fossa? Quantas fossas tem? Muito melhor limpar fossa do que ser traído, né? Você já foi traído? Uma punhalada mesmo daquela especial. Só faltou o beijinho? Um homem de Deus e uma mulher de Deus, se não foi traído, você não está nem no princípio das dores. Venha para o mundo de traição. Aonde, pastor? Aonde há joio e trigo. Aonde há joio e trigo? No meio da igreja, né? Tem o joio e tem o trigo. E Deus fala, calma, não arranca agora não. No dia D eu arranco. Tudo faço por causa do Evangelho. Tem traição? Tem. Tem momentos delicados? Tem. Tem momentos de pessoas que são fiéis? Tem também. Tem de tudo, né? Está igual o mercado, né? Está igual aquela lá de São Paulo, como é que é? 25 de quê? Hã? 25 de março, tem de tudo, né? No Evangelho tem 25 de março. Tem de tudo, meu amigo. Não no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a igreja de Cristo é pura, sem mácula, sem ruga. Mas tem o joio. Tudo faz por causa do Evangelho. No meio do joio, no meio do trigo, tem o joio. E vale a pena suportar o joio, porque no final a colheita vem do trigo, meu amigo. Vale a pena. Tudo faço por causa do Evangelho. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, uma convicção de fazer todas as coisas, sabe? Eu já passei alguns momentos na vida, os momentos servem de ilustrações, né? Serve para você ficar mais cascudo, muita coisa, né? Os momentos, né? Momentos, eu sofri duas enfermidades. Uma o pessoal acha que foi porque das emoções, eu não sei. E a outra foi porque aconteceu mesmo, não tinha como eu evitar, né? Apendicite veio, estourou e eu acho que Deus até me livrou, porque desde a dor até o outro dia foi 6 dias, né? Então ele falou assim, rapaz, com 3 dias ninguém já está com 6 dias, né? Começou a dor, não sei quando estourou, mas foram momentos diferentes, né? Momentos assim que mexe com o seu físico. Mas uma coisa eu sempre lembro, rapaz, eu nunca pensei em abandonar Deus. Seja o pior momento, né? Estou falando momento físico, né? Mas teve outros momentos relacionados a pessoas também. Eu nunca quis abandonar Deus. Que coisa boa, né? Depois que você passa e reflete, você fala assim, rapaz, não pintou essa coisa de abandonar Deus. Eu sempre quis permanecer firme com Deus. Deus se tornou uma pessoa muito, 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 muito super importante para mim. Porque esses momentos vão te calejando, vai te deixando melhor, vai te deixando preparado, vai forjando seu caráter, vai te instruindo, vai vendo onde você está, né? São coisas que vai trabalhando em você, porque eu já pensei, outra ferramenta para trabalhar melhor do que essa? Pelo menos eu não encontrei, e Deus também não encontrou, porque essas coisas vai trabalhando em nós. Tudo faz por causa do Evangelho. Então, essa disposição, Deus quer de mim, Deus quer de você, é claro, meu amigo. Ele fala que tudo, tudo, ele fez por causa do Evangelho. Uma outra coisa, só para a gente, deixa eu ver o tempo aqui. Tudo faz por causa do Evangelho. Uma outra coisa que você encontra aqui também, ele fala bem assim, ó. Tudo faz por causa do Evangelho. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Sabe uma coisa? Outra coisa que ele fala aqui, sobre uma maneira de correr. Todo atleta em tudo se domina. Presta atenção nisso aqui. Ele não quer falar sobre atleta, não, cara. É só ilustração. Ele fala que um atleta em tudo se domina. E se você gosta de esporte, ou se pelo menos você já parou em frente a uma televisão, coisas que antecedem as Olimpíadas, antecedem ao PAN, ou quando você ouve sobre uma partida de futebol, ou sobre qualquer outra coisa, você vai percebendo que os atletas, ele tem que ter um alto domínio de si. Porque se eles não se cuidarem, eles não vão conseguir alcançar o seu objetivo. As crianças aqui do quintal, porque vocês, a gente acompanha mais que nós somos pais, é uma maratona. Giovanni estava e falou, pô, ele não tem tempo para brincar, não? Falei, rapaz, aí não tem pouca coisa para brincar aí. Né? Eu, para mim, é a diversão, né? E ele falou sobre o Davi, que o Davi faz canoagem e faz jiu-jitsu. Então, quase ele, hoje ele para por aqui, né? E amanhã, escola, de tarde, canoagem, então essa batida, né? Mas ali, eles estão se preparando para uma competição aqui de um brasileiro. Quem é livre de manhã, treina de manhã e treina à tarde. Quem é convidado para ir para a seleção, vai para Curitiba, treina de manhã, treina de tarde, estuda à noite. Todo atleta em tudo se domina. Para ganhar o quê? Em tudo se domina. Deixa eu te falar, o que te domina? Ou é você que domina? Correi de tal maneira que o alcanceis. Qual é essa maneira? É do jeito que Deus quer ou é diferente do jeito de Deus? Então Deus tem uma maneira para você correr. Você quer ver uma coisa que você não pode levar jamais na sua corrida? Um balai de pecado. Não tem como você correr com coisa te atrapalhando, meu querido. Vão correr comigo que não corro muito, eu vou te dar 10 quilos de arroz e vou amarrar onde você quiser. Nós vamos ali para a Praça dos Macaquinhos, nós vamos começar a girar. E você vai sentir esse peso. Todo atleta em tudo se domina. Você tem que se dominar, não ser dominado. Não deixar as coisas te atrapalhar. Não tem como. Você tem que correr da maneira de Deus. Você tem que ler a Bíblia, como eu falei no anterior, para saber o que Deus quer de você. Você tem que se dominar. Você tem que exercer o controle na sua vida. Todo atleta em tudo se domina. Os cara têm horário para treinar, os cara têm um tipo de comida para eles poderem comer. Os cara não pode se medicar com qualquer coisa, porque se eles se medicarem errado, isso pode dar problema para ele. Então os cara não participa de qualquer festa, os cara não gasta tempo à toa. Então imagina, os cara às vezes não deve ter tempo nem para ver um filme. Muitos deles às vezes não pode nem participar de uma festa de aniversário dele mesmo, quanto mais de outro. Eles não podem estar em muitos lugares. Por quê? Eles têm que se dominar. Todo atleta em tudo se domina. Correi de tal maneira que o alcanceis. Para alcançar o que é um prêmio. Eles correm atrás de algo que é corruptível. Eles não andam de qualquer forma. Eles se abstêm de muita coisa. Então a pessoa convicta, ele não corre de qualquer maneira. Ele corre da maneira de Deus. Deixa eu falar um negócio com você, não é o seu pensamento, cara. Não é a sua forma de viver que está certa. Não é a convicção errada fora da Bíblia, é a convicção na Bíblia. Ele quer saber de atleta, pá. Ele fala que o exercício físico tem pouco proveito. Ele está falando que como um atleta faz, nós devemos fazer. Então imagina a vida de um atleta, ele tem hora para dormir, ele tem hora para acordar, ele tem o horário das refeições, ele tem o tipo de refeição, ele tem as coisas que são permitidas para ele e as coisas que não são permitidas para ele. Não pode ser do jeito que ele quer. Então quantas coisas um atleta gosta, queria fazer e não pode fazer? Porque ele pode perder meio segundo, ele pode perder um segundo. E porque de meio segundo ele perde uma corrida, porque de meio segundo ele não alcança seu objetivo. Deixa eu te falar um negócio com você. Quanto tempo, cara, fica um atleta para ir para as Olimpíadas? Você fica vendo essas crianças aí, fica treinando, 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 eu vou falar com você. Talvez um ganha, talvez dois ganha, talvez os quatro ganha. Mas talvez os quatro perde. E é pouco treino. Um monte de brasileiro treinando para ir para as Olimpíadas. Não precisa, não sou profeta, mas difícil estar em primeiro lugar no quadro de medalha. Então, um monte vai perder. Quantos anos que eles estão treinando? Não é 4 anos não, meu amigo. São vários anos da vida deles. Para chegar lá e ganhar uma medalha. Você sabe qual foi a equipe que ganhou a equipe ganhou revezamento na corrida ano passado? Ano passado, nas últimas Olimpíadas? Qual foi o país? Qual o nome deles? Você sabe quantas medalhas de ouro o Brasil ganhou na última Olimpíadas? Você sabe quantas de prata? Quantas de bronze? Você sabe qual foi o melhor colocado na natação? Quem foi o segundo? E qual tipo de medalha que ele ganhou? Qual foi o corredor mais bem sucedido do Brasil? Sabe qual foi a medalha que o hipismo ganhou? Você sabe que lugar que nós ficamos na esgrima? Ninguém sabe, né? Tudo corruptível. Nós corremos atrás de algo que não é corruptível, é incorruptível. Então a pessoa convicta, ele faz de tudo. E deixa eu te falar, quando você vive direito, quando você ora, quando você faz as coisas para Deus, você acha que Deus esquece? Deus sabe quem ganhou, Deus sabe quem foi o segundo, Deus sabe quem foi o terceiro, Deus sabe o que você comeu, Deus sabe de todas as coisas, rapaz. Lá não tem esquecimento. Corre de maneira correta, longe do pecado, se abstendo das coisas que tem que se abster, dizendo sim para as coisas que tem que dizer sim, dizendo não para as coisas que tem que dizer não, correndo da maneira de Deus, a maneira de Deus, não a sua maneira. A maneira de Deus é revelada na Bíblia. Faz o que Deus quer de você, rapaz. Seja uma pessoa convicta, eu vou fazer qualquer coisa, Deus. Vou correr do jeito que um atleta corre. Mas a minha corrida vai ser de um atleta cristão, uma pessoa que vai correr do jeito que o Senhor está falando na palavra de Deus. Eu vou andar todos os dias caminhando desse jeito, dessa forma, nessa caminhada. Eu vou buscar tudo que pode ser buscado, eu vou fazer todas as coisas que pode ser feito, eu vou ler a Bíblia, vou cumprir tudo aquilo que eu tenho que cumprir. Eu prometo para o Senhor, Deus, que eu vou me abster de todas as coisas que eu tenho que me abster. Eu vou pegar todas as coisas que o Senhor me instruir e vou viver todas essas coisas. Não vai ter nada que vai passar. Eu vou me submeter ao Senhor. Eu vou ser uma pessoa arrependida. Eu vou ser uma pessoa submissa. Eu vou ser uma pessoa que vai se prostrar diante do Senhor. E eu vou ter só um Deus, só um Senhor, Jesus Cristo. Convicção. Não existe outra mensagem a não ser a mensagem do Evangelho. É a única mensagem, cara. Nós não podemos perder tempo com fábulas, com histórias, com invenções. O Evangelho é simples: café e leite, arroz e feijão. O Evangelho é simples. As coisas complicadas, com o tempo irão se resolvendo, mas o Evangelho, a santidade, a vida pura, a vida de obediência, é nítido, claro. É só ler que você entende. Não tem errada. A espinha dorsal é fácil de entender. Os detalhes, deixa para os teólogos ler para nós, eles trazem esmiuçado. Depois nós vamos lá dar uma olhadinha. Olhamos um, olhamos dois, olhamos três. O Evangelho é simples, cara, simples. Isso que Deus quer de mim, isso que Deus quer de nós. Vida convicta, dedicada para Deus. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos assim, convictos, convictos, ó Pai, de que não existe uma outra opção, Pai, de fazer tudo por causa do Evangelho, correr de tal maneira, Senhor, para alcançar o prêmio, Pai, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, Deus. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada irmão. O Senhor sabe onde cada um se encontra aqui, o que cada um precisa, a sua dificuldade, os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que cada um precisa, ajuda cada um. Espírito Santo de Deus, o Senhor prometeu, Pai, o Espírito Santo ia nos revelar a verdade, ia nos instruir. Instrui cada um, Senhor, Ajuda cada um, promessa do Senhor, nos manter vitoriosos quando nós andamos com o Senhor. Nos prosperar a obra das nossas mãos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos muito do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor é a causa de nós chegarmos aqui nessa manhã, de vivermos para o Senhor. Nos ajuda, nós precisamos de Ti, Pai. E muito nos ajuda. Nos dê um dia bom, um dia abençoado, longe do pecado, com a mente voltada, o coração voltado para o Senhor, disposto, convicto de que não existe vida melhor a não ser a vida que o Senhor tem na Bíblia. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém.